senhoras e senhores senadores, presidente João Roberto Souza, mais uma vez subo aqui nessa tribuna para provocar uma reflexão sobre o cenário atual do nosso querido Brasil, senadores e senadoras. Um Brasil machucado, esgaçado e que continuará de pé apesar das tentativas de derrubá-lo. Sabe-se lá que pretexto ou por quais reais interesses. Sim, porque para sair da crise temos que ir além de apontar o dedo para culpados. Precisamos encontrar novos caminhos. E, incrivelmente, tenho percebido que, em nome da crise, alguns gestores encontraram um novo culpado para ela. A culpa agora, senadora Lídice da Mata, a culpa é da alegria. Pasmem, vejam só, a culpa agora é da alegria. A crise brasileira instalada parece que estará presente no nosso cotidiano com muitas versões e por muitos verões. A crise não revela sinais de cansaço. Para enfrentar esta crise, estamos vendo brotar de forma isolada interessante debate sobre o gasto público, e isso que nós iremos incentivar aqui dentro da nossa casa. Um interessante ponto da agenda que o Brasil deveria ter aprendido a elevar ao topo da agenda política, trazendo este debate ao nosso cotidiano. Gastar menos e melhor deveria ser um mantra, um princípio inegociável para a formação das prioridades, da quantidade e da qualidade dos gastos do Estado brasileiro. Nesse debate, torna-se óbvio que a alocação de recursos em festas populares, patrocínios de eventos culturais e mesmo esportivos, trará o debate se esta tarefa é ou não responsabilidade ou até mesmo dever do Estado brasileiro. Este debate deve e acontece de forma calorada na preparação dos festejos juninos no Nordeste e também já é presente de forma semelhante nos estados que já iniciam os primeiros embates para o próximo Carnaval. Nesse mesmo ringue já se perfilam os gestores públicos, as comunidades, as instituições carnavalescas, o Ministério Público, a sociedade em geral. Vejamos o exemplo. São João é o maior, em dias e público, que é maior carnaval participação de todo o planeta, o Carnaval de Salvador. No entanto, vários prefeitos estão impelidos a não realizar a festa junina, ora por causa da crise, ora pela pressão da mídia, ora pelo Ministério Público. E estimulados por estes, grande parte da população. Alguns municípios baianos já anunciaram o cancelamento da festa. Não proponho aqui, senhor presidente, o gasto público desmedido e sem controle. Já fui prefeito e sei como devemos tratar o tema com muita seriedade. Mas com a seca que passamos no Nordeste, por vezes, uma festa junina é o alento para a geração de emprego e renda para alguns da comunidade nordestina. Quanto ao tamanho da festa, claro, cada gestor deverá encontrar o seu equilíbrio orçamentário e trate os recursos com a responsabilidade necessária, encontrando assim a melhor forma para a sua realização. Outro exemplo, claro, é o Carnaval do Rio de Janeiro. A Liga das Escolas de Samba reagiu ao anúncio da Prefeitura Municipal de reduzir a verba destinada para o desfile do Carnaval 2018, também sob a alegação da falta de caixa causado pela crise. E mais uma vez, senhor presidente, quem é que paga a conta? É a cultura do nosso país. Por isso, repito, agora a culpa é da alegria de nós brasileiros. O país está tenso. Em um momento de tensão em nossas vidas, devemos escalar como árbitro mediador na luta entre a crise e a alegria, devemos escalar o bom senso. Porque realmente não parece inteligente pensar que cortar recursos para manifestações culturais irá solucionar a crise brasileira. Estados e municípios devem ser mais eficientes, entendo, em escolher o que realmente é supérfluo e o que é essencial. A atividade cultural pode ser avaliada como um forte promotor para a criação de eventos econômicos, fazendo girar a máquina, ampliando as trocas e aquecendo o fluxo financeiro. Faz o dinheiro circular rapidamente, de uma mão para a outra. Imagine uma festa que reúne em seu pico 1.000 pessoas numa praça. Numa estimativa muito baixa, se cada um gastar 10 reais, teremos 10 mil reais. Agora imaginem, 20, 30 mil, 1 milhão de pessoas fazendo circular esses recursos durante toda a festa. Ou seja, o evento cultural gera renda, gera emprego, e assim deve ser entendido e por isto deve ser avaliado. Isso faz parte da economia criativa. E exatamente por estarmos em crise, precisamos atuar imediatamente no setor econômico cuja expertise já dominamos. É o nosso próprio emprego, a geração com a mão de obra especializada e também através de agentes econômicos já consagrados. Esse novo lado da economia, a economia criativa, é o que mais cresce no planeta e que pode nos levar a uma verdadeira indústria do entretenimento, através de parques temáticos, festas populares, o audiovisual, design, shows, teatro, sem esquecer do artesanato e da gastronomia. Ou seja, é uma economia que agrega agentes econômicos de todos os tamanhos. Isso bem embalado promove o turismo e coloca o Brasil e suas regiões como opção de lazer para os brasileiros. Com todo respeito, senhores, não é hora de parar de investir em cultura, é hora de intensificar e fortalecer nosso mercado cultural. Sem discorrer muito sobre a importância da cultura para o fortalecimento da nação e da soberania nacional, é importante registrar que o investimento na atividade cultural não deve perder a visão econômica, mas também a ela não pode ficar restrita, presidente. Não pode ficar ela apenas subjugada. Deve amparar-se nos infinitos ganhos gerados por uma sociedade que acessa a cultura e o esporte, que se concretiza pela geração de uma consciência crítica, de um sentimento de pertencimento social, de valorização de respeito ao indivíduo e do aprendizado de pertencer a um coletivo. E por que não dizer, presidente, que a cultura e o esporte é um caminho, um atalho divino para a felicidade humana? Abro um parêntese aqui para ainda registrar que a mão de obra e o público atingido com ações na cultura e no esporte atinge positivamente, principalmente, nossos jovens. Fui prefeito na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, e lá tive a oportunidade de idealizar e executar programas como Esporte Cidadão e o Valores da Terra, que contribuíam para ocupar os nossos jovens. A atividade artística, portanto, ultrapassa as dimensões convencionais, presidente. Para isto, também insisto na importância da preservação do acervo histórico. Nossas manifestações, em todas as formas, devem receber investimentos para que a nossa história seja contada como atividade preponderante na sustentabilidade à existência humana. E por que trago esse tema aqui, presidente? É porque o governo federal tem sido claudicante na questão da cultura. Primeiro extingue o ministério, depois recria. Depois corta os recursos e hoje tenta fazer uma renovação, né, com a saída do ministro, entregando na bacia das almas da política. Neste momento de crise, sempre mediado pelo bom senso, já para finalizar, senhor presidente, temos que guiar o país a um lugar satisfatório de ganhos pequenos e perenes, trazendo segurança, confiança e esperança para o nosso cotidiano, sabendo que nem tudo se ganha e nem tudo se perde. Só mais um minuto, presidente. E é por tudo isso que me associo à luta de todos os nordestinos pela autenticidade em suas festas juninas e pelos seus verdadeiros artistas. Engrosso também o coro na luta dos sambistas do Rio de Janeiro, entoando a mágica frase cantada por todos: não deixe o samba morrer, presidente. Não deixe o samba acabar. Até porque, se todos nós nos acovardarmos diante da crise, transformaremos em verdade o que profetizou o poetinha Vinícius e o seu parceiro Tom Jobim: tristeza não tem fim, felicidade sim. E aí, presidente, não queremos que o fim seja tão trágico. Além de matar a esperança do povo brasileiro, a crise leve também e mate a nossa alegria e a nossa felicidade. Mas não admito terminar essa fala jogando a toalha e sem conclamar os senadores aqui desta casa. De fato, não posso acreditar que estão querendo culpar nossa alegria pela crise. Não, a culpa pela crise não é a alegria do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.